Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros.
Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After aqui nos nossos domingos, para a gente vir aqui discutir sempre o depois, né? A gente assiste o seriado e vem aqui com vocês fazer um debate, trazer uma análise e conversar. Hoje com vocês vamos falar sobre esse seriado que tá aqui do meu lado, que é o Outra Vida, o seriado de ficção científica da Netflix. Muito bacana, muito bom, que eu gostei bastante. E hoje eu vou trazer o Paulo aqui pra gente conversar e discutir. Lembrando que esse programa aqui ele é gravado ao vivo, meu irmão, a gente sempre tenta começar a live no domingo lá pelas 19 ou 20 horas, né, dependendo aí. Depois a gente transforma ela em podcast para você escutar aí no sua ferramenta de aplicativo que você preferir, via Track BR Cast lá, tá bom? É isso. Então vem com a gente, lembrando que esse aqui é um programa gravado ao vivo e você que tá no chat pode participar com a gente mandando perguntas ou sugestões ou participando. É isso, rola a vinheta. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje eu estou aqui com o Paulo, do Marketing Klingon, pra gente poder debater e conversar sobre esse seriado Outra Vida. Tudo bem, Paulo?
Tudo jóia, Maldonado, obrigado aí, vamos bater mais um papo, vamos esperar que seja pelo menos divertido, né?
Oh, com certeza, com certeza. Paulo, hoje eu estou com o meu café aqui, não sei se você está tomando a coisa, mas hoje eu vou tomar um cafezinho enquanto a gente discute essa live.
Tomando aqui um energético.
Opa, energético domingo à noite, isso aí quer dormir tarde, né? Bom, lembrando que a nossa live aqui, a gente tem o nosso bate-papo junto com o Paulo, você pode participar, e a gente participa por blocos, então a gente vai passando aí por opinião geral, melhores, piores momentos, aquela coisa que você já está acostumado para a gente manter um foco aqui e não ficar muito grande a live. Então rola a vinheta e vamos começar e vamos dar uma opinião geral sobre o seriado Outra Vida. Bom, você que não sabe de nada desse seriado, vou dar uma explicação um pouco rapidamente, uma pincelada, antes de a gente começar a nossa bate-papo, antes de eu perguntar pro Paulo qual a impressão geral que ele achou desse seriado. Para quem não sabe, é um seriado da Netflix, a estreia dele foi dia 25 de julho de 2019, nós já estamos na sua segunda temporada. Sim, demorou muito para sair a sua segunda temporada, isso foi um problema, a gente já vai comentar, mas foi da Netflix. Tem aí, é uma seriado de ficção científica, que ele é um resumo de todas as ficções científicas, digamos que numa nova visão, e pra mim, funcionou. Tá? Ele tem aí a sua atriz, como tava aqui na cara, né, na capa, que eu vou mostrar aqui pra vocês, de novo essa atriz, famosíssima, todo mundo conhece, é a atriz Nico, tá em Berissa Galáctica, todo mundo conhece ela, né? Paulo, opa, errei o botão. Paulo, vamos lá, vamos começar contigo. Paulo, qual foi a sua opinião geral? Porque eu sei que você maratonou de uma vez só sem saber, né? Você viu de uma vez só, você achou que você viu a primeira temporada, mas você viu a primeira e a segunda de uma pancada só, né? Conta pra mim como foi então aí a sua experiência, sua opinião geral sobre a Outra Vida.
Cara, eu tinha visto já assim, as chamadas, né, os clipes, mas a princípio eu não me interessei muito, não. Achei que talvez fosse aquela coisa assim, do mais o mesmo, né? É o que às vezes se apresenta, né? Essa série de sci-fi aí da Netflix, como outras streams aí, né? Mas eu achei bem interessante. Como você falou, eu comecei a assistir, passei da primeira para a segunda temporada, eu nem percebi essa transição. E depois, dando uma pesquisadinha, aí que eu vi, falei, pô, a série começou e iniciou em 2019, veio uma segunda temporada 2 anos depois. A crítica, pelo que eu dei uma olhadinha, assim, não foi muito benéfica em relação a essa série, né? Mas, cara, eu particularmente gostei muito, eu achei bacana. Eu achei a primeira temporada, de fato, ela é um pouquinho mais travada, mas no geral foi uma boa experiência, sim, cara.
Sim, show de bola.
Me surpreendeu. Eu não esperava que fosse encontrar o que eu encontrei a partir do trailer, né, que eu tinha visto.
Sim. É legal que o Paulo tá usando o seu fundo, né, que é a própria nave, né, que eles estão lá.
A Salvari.
Tá lá de fundo. E eu estou aqui no meu quarto, eu estou dentro da classe Galaxy, como vocês podem bem observar, e eu estou bem confortável, porque nesse seriado ninguém usa uniforme, né? Todo mundo é militar, todo mundo tem um treinamento, mas ninguém usa uniforme, né? Mas eu acho que depois eu queria conversar isso com você, mas vamos lá. Paulo, você comentou algumas coisas, né? Ele é um seriado que ele não foi muito bem divulgado, você não vê muitos reviews por aí, inclusive, porque quando o seriado ele é divulgado, sim, eles contratam algumas pessoas específicas pra fazer algum review pra falar bem, né? E no Brasil, sim, eu não vi, eu fiz uma, tentei pesquisar pra saber a opinião de uma galera aí diferente, e eu não achei. Por exemplo, Star Trek Picard foi lançado, meu, disponibilizou pra um monte de gente, pra gente, uma galera até que, né, mais famosa, mas que não é do meio, falar. Já esse seriado, nem, não houve. Não ouvi nada. E como eu gosto muito de ficção científica, a hora que eu tô ali na... Eu sempre vou, eu vou atrás desse tipo de seriado, né? E a hora que eu vou atrás e eu vi a cara da Kate, que é uma atriz de Battlestar Galáctica, né? Que faz a Capitã, a Capitanica, eu falei, ah, não, vou assistir esse seriado. Sentei pra assistir. Eu gosto muito da atriz, né? Ela é a Capitã, ela é responsável por tudo. Eu falei, vou assistir. E, cara, eu confesso que eu assisti a primeira temporada lá na estreia, quando saiu. E agora, depois que você me falou que assistiu tudo, eu falei, ah, vou ver. Aí tinha a segunda temporada, eu acabei de assistindo. Aí agora eu assisti a segunda temporada. Mas eu confesso que a primeira temporada eu não curti muito os episódios. Achei uma coisa muito estranha. Tava, quando vocês vão assistir, eu achei uma coisa um pouco estranha. Mas o gancho que tinha no final do episódio, sempre, para o próximo episódio, né, a continuação da história, me faz... Ah, eu quero assistir o próximo episódio. Isso é uma coisa que eu sinto falta em alguns seriados hoje em dia. Que você passa lá seus... Vou falar, não vou falar mal de Discovery, mas vou falar mal de Discovery. Você passa lá 15 episódios de Discovery e você, muitas vezes, não tem um gancho bacana, digamos que do quinto pro sexto episódio, nada acontece. Sabe, você termina o episódio e fala, o que aconteceu nesse episódio? Nesse seriado eu acho bacana isso. Toda vez que eles têm a sua enrolação, mas quando termina o episódio, eles agregam uma coisa pra... Não, olha que legal que vai acontecer no próximo episódio. Olha essa história que agregou. Então eu senti isso que nesse seriado, você pode não gostar muito dele, mas o gancho para o próximo episódio te segura. Opa, eu quero saber o que vai acontecer no próximo episódio. A vantagem que tá disponível agora ele como completo, agora a gente tá fazendo review, você vai assistir de uma pancada só, né? Como foi o seu caso, sim, né? Então talvez você não sinta nenhuma dificuldade, talvez até fique até melhor, né? Que você vai vir de uma pancada só, porque querendo ou não, o arco da primeira e da segunda temporada, ele, a gente vai falar, o primeiro termina assim, opa, tipo, do nada, terminou. Aí o segundo é uma obra só, né? Se você for ver, né? A primeira temporada, a segunda é uma coisa só. Então quando você assiste de uma pancada só, vai ficar melhor a história, né? Acho que foi no seu caso, né?
Foi, eu achei interessante isso. Agora, e a Kate também, ela atuou nas animações aí de Star Wars também, né?
Sim.
Ela tem o personagem na animação da Star Wars. Eu achei uma equipe muito boa, né? E todo esse tipo de enredo, né? Você ter aquelas equipes, né? Várias equipes da nave, você tinha uma equipe de pessoas, de cientistas, você tinha equipe mais militarizada, você tinha uma equipe de colonos, né? Porque a ideia era essa, né? Era essa outra vida, era justamente essa busca de conexão com outras formas de vida, mas buscar uma vida nova fora da Terra, né?
Sim.
Já degradada e tal. Eu acho que foi muito bem, né? Sei que a gente vai falar disso ainda.
A gente vai passar agora pro roteiro já.
O final da segunda temporada, o final eu achei sim, fantástico também.
Sim, eu só. Então, como uma opinião geral, gente, você agora que vai ter a oportunidade de assistir de uma pancada só, primeira e segunda temporada, a primeira e segunda temporada, digamos que é parte 1 e parte 2. Você vai ver que ela se conclui e ele abre uma porta para uma nova possibilidade. O seriado, eu achei isso bacana, que ele começa numa proporção e ele termina numa outra, né? Que ele tem um ramo a ser explorado muito maior como ficção científica. E isso eu tá de parabéns. Eu gostei muito, a gente vai falar isso no roteiro na próxima coisa, mas o seriado ele vai te surpreender, né? E lógico, você tem aí a questão da atriz que é a Kate, que participou, né? E tem também na primeira temporada, nós temos o Tyler, que é o atual Superman.
Sim.
Né? Ele tá lá atuando também, é uma coisa. Mas assim, a gente vai comentar mais um pouquinho, a gente vai falar como funciona dentro da tripulação, porque ela vem com uma mistura de ficção científica, mas com elementos novos muito bacanas. Mas agora a gente vai passar então para o roteiro, né? Pra gente poder avaliar. E você que tá de casa, lembrando, você pode mandar sua pergunta, pode mandar sua sugestão e vamos conversando, né? O pessoal já tá aqui com a gente, né? O Flávio, o Fernando disse que não vai poder participar porque ele não tá em condições. Lógico, bebeu o final de semana todo, né, Fernando? César Henrique tá aqui com a gente, o Elton também tá aqui com a gente. Você tá aí, coisa? Manda aí o seu abraço, seu beijo. Então vamos aí mandar agora a vinheta que a gente vai falar agora do roteiro de Outra Vida. Bom, eu moro em Diadema, caso vocês escutem funk de fundo, é a trilha sonora de Diadema. A gente funciona aqui à base de funk, né? Que quem não sabe ainda. Bom, eu vou começar um pouco falando de roteiro, aí o Paulo pode ir também emendando tudo mais, né? Eu gostei muito, Paulo, que eles trabalharam o roteiro, que eles criaram, não, assim, já, isso lógico, a gente já viu isso em algumas partes de ficção científica, mas eu gostei muito da possibilidade dos personagens, como eles são construídos. Você não consegue se apegar a ninguém, porque você não sabe quem vai viver e quem vai morrer. Porque assim, é tudo muito rápido. É tipo um Game of Thrones. Então, não adianta se pegar muito a um personagem, porque eles vão morrer. Né? Isso é uma realidade, digamos que, de uma aventura, de uma guerra que eles estão vivendo. E o legal é que a nave funciona, como tá atrás aí do Paulo, você tem três naves grudadas uma na outra, isso eu achei muito bacana. São três naves independentes, mas é uma grudada na outra. Você tem o capitão principal, mas se o capitão morre, você tem mais dois capitões. Se o piloto morreu, você tem mais dois pilotos para acordar. Eu achei muito bacana isso, como eles construíram isso numa ficção científica. Então você tem uma tripulação dormindo e você vai acordando quem que você quer. Pô, estamos numa situação de guerra? Acorda o cara da tal, né, da segunda nave, porque ele é melhor em situações de guerra. Nós temos um médico? Morreu o médico? Acorda o segundo médico. Cara, essa questão, nessa que eles, como eles trabalharam isso dentro do roteiro de várias tripulações e cada hora uma você acorda, isso é bacana. Porque a gente não sabe quem tá dormindo na nave. A gente não sabe. Você tem três tripulantes. E eles podem acordar qualquer ator pra atuar. Isso eu achei bacana a dinâmica, sabe? Ah, o ator quer sair? Não tem problema. Mata o ator e traz o que tava dormindo. Eu achei que isso funcionou.
Inclusive a Kate, né? A capitã, na verdade, a Nico, ela foi indicada por um membro da equipe que tava dormindo, né? Na realidade, depois que ele fala isso pra ela, que foi uma indicação tal, e ele já tinha uma equipe toda própria, né? Gera, de certa forma, alguns conflitos. Mas, assim, eu acho que o roteiro foi muito, muito bem feito. A crítica, eu acho que não foi muito positiva desde o lançamento, né? Porque eles colocam toda uma situação de plágio, eles tiram um pouco, alegam falta de originalidade, né, do roteiro, porque eles colocam assim, que o roteiro faz uma alusão a uma série de outros filmes, né, inclusive em Alien, quando ele fala da questão daquela inteligência artificial do Alien. Mas eu acho que na questão, quando a gente está falando de uma série de ficção científica, fica um pouco difícil, né, a gente e fugir totalmente dessa questão das IAs, né? E é uma IA bem como se fosse um ser humano mesmo ali, né?
Sim, eu achei isso.
Desculpa, que comanda a nave, que aconselha, que cria laços de afinidade. Eu achei bem interessante, até porque assim, se você vai numa viagem dessa, por exemplo, e você vê pessoas morrendo, você sabe que aquela IA, a menos que haja uma falha, né, a IA não vai morrer.
Sim.
Então, de certa forma, mesmo que você seja obrigado a despertar antecipadamente, você não vai estar sozinho.
É. Eu vou emendar esse seu assunto e volto no outro, que você falou muito bem, né? Eles colocaram uma... vou falar já, a crítica do roteiro falou que é muito cópia. Mas hoje em dia, né, Paulo, eu acho complicado você produzir alguma coisa que alguém já não tenha feito, né? Duna agora veio com a sua nova produção pro cinema, né? Duna, né? Que é um livro. Aí tá todo mundo falando que é muito igual. Cara, não é que é muito igual. Na verdade, Duna inspirou várias ficções científicas, né? E agora, quando fala, não é que ela é igual. Ela incentivou Star Wars, por exemplo, né? Uhum. Ela não é uma cópia de Star Wars, que é uma cópia de Duna. Então, assim, eu falo assim, não tem problema uma ficção científica aparecer com a outra. Orville. A gente sabe que Orville é plágio de Star Wars, mas, não há, mas a aventura que ele vai te proporcionar não é
Exato.
Bacana?
É outra coisa. E é assim também, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa. Por exemplo, Duna. Vem aí uma nova, um remake. Mas a gente não pode esquecer que nós tivemos dois remakes já de Duna,
sim,
né?
Sim.
Nós tivemos o original, depois nós tivemos um segundo. Um foi extenso pra caramba, longo pra caramba. No segundo de Duna, eu acredito, não sei, mas acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi o ator, né, que faz o Picard, numa cena ridícula, né? Todo mundo pegando fogo, tiro pra tudo quanto é lado, e ele correndo com um cachorrinho no colo e tal, não sei. Mas assim, e aí eu vou esperar o quê? Será que vai ser uma coisa tão diferente?
Sim.
Provavelmente não, né? A gente vai ser totalmente pautado naquilo que já existe. A gente sabe que algumas coisas vão mudar, como a gente sempre discute isso, eu não sei até que ponto também não vai entrar a lacração em cima disso, e nesse aspecto, essa outra vida, apesar de ter uma certa, um certo, não vou nem falar viés, mas coloca essa situação, né, da questão do transgênero e tal, não sei o quê, mas ele não enfatiza, ele não tenta lacrar.
Sim,
né?
O roteiro ele é bem colocado, né?
Ele é bem colocado. Então você vê o personagem, não interessa assim, o que esse personagem faz, não interessa o que ele é, interessa assim, você consegue ver o personagem, você consegue limitar a sua visão de personagem. Se é masculino, feminino, transgênero, sei lá, não binário, como é que queiram colocar, isso não vem ao caso nem aparece como importante. Né? A única coisa que eu percebi, pelo menos no meu caso, né, que eu não gosto de assistir no idioma original, porque a minha predominância no inglês é o inglês satânico, né? Então eu não entendo merda nenhuma, na verdade, não entendo bosta nenhuma, né, do inglês. Numa cena que eu percebi, quando o engenheiro lá, ele tá falando com o médico, né, e ele fala assim, ela estava se culpando, porque eu entreguei o jogo em relação a muita coisa, né, e ele foi tentar defender aquele aspecto, falou que ele estava pensando na mãe dele, tal, dela, sei lá.
Sim.
E você, mas você é apenas humane. Mas esse apenas humane, essa questão da linguagem neutra, que eu acho uma tremenda babaquice, não tem nada de inclusivo e é um absurdo, né? Porque a língua portuguesa não precisa disso. Eu acho que isso daí foi uma coisinha da dublagem mesmo. Não,
não,
não
foi
não
algo
acho.
Que não foi não. Proposital.
Não,
né?
eu não acho que isso daí, no idioma original, tenha vindo dessa forma. Não acredito.
Mas,
né? Lógico. Não viu o idioma original, então não sei, não posso garantir, mas eu acho que não veio do idioma original, não. Mas foi uma lacradinha, assim.
Só pra
da Netflix.
Só pra o padrão Netflix, né? É que nem o padrão HBO. O padrão HBO o quê? É peitinho de fora, né? Você pode, qualquer seriado isso. deles, precisa aparecer alguém sem camiseta, coisa. O padrão Netflix é isso, eu também concordo. Sobre esse personagem que você falou, eu gostei muito disso, porque eles. O roteiro de Outra Vida, que você falou, ele não vem por uma lacra. Ele coloca vários personagens de várias maneiras diferentes. De coisa, só que você vê o personagem, você vê a pessoa, não interessa. Exatamente. Você vê o profissional que tá ali atrás, né? E, por exemplo, justamente o personagem que é um personagem trans, mano, não, ele. Cara, o personagem que você pega afinidade, inclusive. Você quer que ele dê certo, né? E dá certo,
sim.
inclusive. Então, assim,
o personagem é o Zen, né?
E você pega uma. Caninha que a gente falou de Discovery, né? O casal do Doutores, né?
Sim.
Você pega uma afinidade porque você vê duas pessoas ali, né? Não tem uma forçação de barra. Porque nem a inteligência da nave. Essa ficção científica, ela te apresenta, que nem o Paulo falou mais cedo. Ela possui uma IA, então a IA controla a nave como um todo. O capitão manda pra IA fazer, ele não precisa pilotar, ele não precisa fazer a completa. E isso eu achei muito legal, porque a capitã só fala pra inteligência artificial, caso a inteligência fale, ela assume. Mas eu achei muito bacana isso, que ninguém mexe em nada na nave. Ele só pede pra IA fazer. E a IA, eles mostraram como foi a construção disso, qual é o objetivo dela, né? Lógico que ela sofre alguns problemas, né? E muitas vezes ela traz uma solução mágica também. Mas mesmo assim, o personagem que é a IA, que é simplesmente uma inteligência artificial, ele ganha vida também ao passar do tempo, né? Eles conseguem construir um roteiro muito bacana em volta disso, né?
Eles conseguem fazer um roteiro bacana até em cima da falha dela, né?
Sim.
Até em cima da falha, porque na realidade ela foi codificada em cima de um DNA, né, entre aspas, de uma outra IA problemática, vamos dizer assim, né? Então, num dado momento, essa primeira IA, vamos dizer assim, ela se retoma, e aí que eu achei interessante, né? Isso acontece porque A IA ela acaba sendo tão aperfeiçoada, né, emocionalmente, que ela começa a falhar porque ela sente emoções, né?
Né? E
Apesar de ser
eles
algoritmo, né?
constroem uma IA que você vê que a IA é como uma inteligência artificial tão poderosa que ela justamente isso, ela é uma evolução nossa, é uma criação dos humanos ali, né? É uma criação de
Sim.
uma doutora, né, que tá gerando vida também, né? Então, você vê uma
Exato.
evolução de um personagem, né? E eu fiquei até pensando, até vantajoso você ser uma IA, né? Porque você consegue ser desinstalado, instalar de novo, sobe o backup. Então, você tem
É,
umas
então, mas
vantagens, né?
eu não sei se você reparou num dado momento, quando eles estão falando tava a IA da nave, né, o William e a Yara, né, com aquela misto, né, depois se reincorporou ao William, aquela e a metade alienígena, que ela fala, né, que nenhum capitão iria querer ela como IA, né, numa outra nave, né, porque não iriam confiar nela.
Sim.
Você vê a que ponto chega,
Né?
né?
E
Eu não vou simplesmente lá e modifico a programação dela, não. Simplesmente, ó, um outro capitão não vai me aceitar.
sim.
É
Eu, né,
engraçado.
e sobre isso que você falou, para quem tá em casa e não assistiu, a SIA, que a inteligência artificial, você consegue, que controla a nave, você consegue modificá-la a hora que você quiser. Né? Você tem essa. Então, assim, não é algo que você não pode mais modificá-la, você consegue modificá-la, né? E em Star Trek, a gente não vê esse tipo de tecnologia, por exemplo.
Não.
As naves, por exemplo, uma Galaxy, que a gente, pra quem. A Enterprise D do Capitão Picard. Ela é uma nave monstruosa, ela é totalmente automática em tudo, só que ela não funciona se não tiver alguém controlando lá dentro, né? Alienígena, pessoas. Ela não é independente. Né? Eu não consigo falar para uma classe Galaxy, tipo, me leva para tal lugar. Não, eu preciso eu controlá-la. Nesse caso, não, né? Essa tecnologia eu posso pedir para a nave me levar, ou eu peço para a nave sozinha ir para lá e voltar sozinha, né? Então ela é totalmente autônoma. É um carro do Tesla, né? Para ser daqui a pouco, como se tivesse um piloto sempre
Eu
lá dentro, né?
tô tentando lembrar uma outra série muito antiga também, acho que é Andrômeda, se eu não me engano,
Do Hércules.
que tinha uma IA. E acho que é Andrômeda, se não me engano. E essa IA, chega um dado momento, um carinha da nave, que é o programador lá tal, ele cria um corpo para ela. Aí ele faz um download da código da IA para esse corpo quando
Sim.
interessa, quando tem que fazer alguma coisa. E ele capricha no corpo, né?
Sim.
Faz aquele corpão e tal. Então, assim, lembra muito. Então, é um aspecto redundante e eu acho que isso é natural. Então, não adianta a gente criticar, ah, porque filme tal já tinha. Bom, o filme tal tinha espaço também, o
É.
filme tal tinha espaçonave,
Sim,
o filme
por
tal
exemplo,
tinha
Final
robô.
Space também tem Final Space, esse é uma inteligência artificial que ganha o corpo e depois volta para uma nave também controla, né? Então, assim, mas isso é um aspecto da ficção científica que a gente pode usar, né? E agregando outra su a sua
Exato, exato.
história, né? E o roteiro do, assim, agora dando pra gente já começar a dar um pro próximo, para você que vai assistir, que agora é quando a gente passar pros melhores e piores momentos, aí a gente vai entrar em aspectos mais profundos que chamam mais dos spoilers, tá? Mas, por exemplo, o roteiro da primeira temporada, ele é. Alguns momentos ele é rápido, outros momentos ele é devagar, mas ele é para te apresentar o mistério do universo. Então ele vai te apresentar vários aspectos do universo, ele vai te ambientar lá dentro, ele vai explicar o porquê só tem uma Salvari, só tem uma nave, né? Mais ou menos, né? Porque a capitã foi escolhida, né? Ele te vai lançar o mistério do que, porque é uma invasão alienígena que está acontecendo, para quem não sabe, né? Uma nave alienígena pousa na Terra, eles começam a investigar, e aí eles mandam a Salvari atrás pro espaço, porque eles pegam um sinal, pô, vamos, como eles não conseguem ter contato com a nave pousada na Terra, eles pegaram um sinal, eles vão até esse sinal para tentar ter um contato com essa espécie alienígena, né? Então a primeira temporada é isso, eles indo atrás e surgindo o mistério, né? Tanto que quando acaba a primeira temporada, é uma reviravolta total. E isso que eu gostei
E na realidade eles nem sabiam que era uma invasão, né?
Não sabiam, né? Eles descobrem
Nem
só no
sabiam de
final, é.
nada, não sabiam de
E o
nada.
legal que eu gostei de Outra Vida é o seguinte: primeiro, é só um seriado de ficção científica, espaço, né? Eles estão no espaço, aquela aventura. Aí quando termina, não, é um seriado de invasão. Tipo, Independence Day, virou Independence Day, né? Aí vai pra segunda temporada, aí vira uma coisa mais de sobrevivência e Far Escape. Eu me senti vendo um pouco de Far Escape. De repente, quando termina a segunda temporada, cara, é Star Trek, só que não, eu sinto mais como é Babylon 5, vai virar um Babylon 5.
Exato.
Um potencial para Babylon 5 total. Então, assim, você vê como o seriado, o roteiro, ele se reinventou e pode ser uma baita ficção científica, né? Uma nova ficção científica.
Falado, no final da segunda temporada, eu vi meio que uma federação surgindo ali, né? A gente tá tão acostumado falar da federação, a gente tá tão acostumado nisso, na questão do Star Trek, e eu vi essa federação começando ali, né? E eu acho que não se tem data ainda, pelo que eu pesquisei, pelo que eu pude dar uma olhada, não se tem uma data para uma terceira temporada, mas é gancho total ali para uma coisa muito bacana. Eu acho que ideia para crescer ali, espaço para crescer, não falta. O episódio, a partir do episódio 5 e 6 da segunda temporada, os personagens se soltam mesmo. Eu acho que eles destravam bastante. Eles começam a ter muito mais espaço para crescer e começam a desempenhar. Os atores começam até a desempenhar melhor o papel, viu, cara?
É, e sobre... Me perguntaram aqui no chat, né? O Flávio Simões me perguntou, vai ter mais temporadas? Vai ter sim mais temporadas, só que ele é um seriado... Tipo o Final Space, ele é um seriado de um produtor que ele vai tentando, ele vendeu pra Netflix, ele vai tentando fazer. É diferente de Discovery, que tem aquele financiamento, aquele dinheiro monstruoso por trás, que não importa que tem, que você tá vendendo, não. Você vai fazendo. Não, não é desse jeito que acontece. Então ele precisa, o seriado precisa vender, precisa ter aquela compra pra ter a próxima temporada. Assim, eu realmente espero que tenha mais temporadas de Outra Vida. Mas se não tiver também, digamos que cancela, e só tem duas temporadas, vale a pena porque é isso, porque você tem uma nova ficção científica. Né? Você tem alguma coisa que pode crescer, né? Mas a mais como final. O Paulo disse que é uma possível nova federação, né? Só que eu acho que assim, federação para uma humanidade muito, que é uma humanidade bem próxima da gente, eu acho difícil. Mas eu vejo mais como, por isso eu falei, eu vejo mais como Babylon 5, né? Que é uma, a gente ainda vai ver muito mais intriga entre brigas entre alienígenas do que possível federação. Mas um gancho muito bom. E não viaja por dobra espacial, né? Eles criaram uma nova. Um novo termo, né? Uma nova tecnologia, justamente para não ficar por cópias, mas tem o buraco de minhoca, que aí buraco de minhoca não é de ninguém, né? É por buraco de minhoca é da ciência, então você pode usar à vontade.
Eu até anotei, eles falam muito da velocidade superlumínica, né? Que ele cria uma bolha. Uma bolha superlumínica.
É, ele criou um nome diferente, mas seria uma dobra espacial.
Espacial, né? É que tem uma discussão aí que assim, dobra espacial não é velocidade da luz, né? Na verdade, são saltos.
É, você dobra o espaço, né? O espaço-tempo. Quer
dobra
ver?
Espaço. Assim, a velocidade, óbvio, né? Se você for calcular, né? Ponto de início, ponto de partida, ponto final, pelo tempo que se leva, você pode calcular a velocidade. O tempo que você pode ter levado ali, você calcula uma velocidade. Mas dobra espacial não é velocidade da luz, né?
Paulo, você pode virar um pouco a cabeça pro canto assim, sair assim? Só pra eu mostrar a Salvária atrás de você. Aí, porque a Salvária aqui atrás dele, né? Você pode ver que ela tem dois arcos aqui, ou dois círculos. Que isso aqui parece a primeira Enterprise, né? Que é um círculo. É. O que é o círculo que a galera hoje em dia usa como ciência, né? Esse círculo, ele cria a bolha espacial. Porque a nave continua na sua velocidade, pode estar 20 mil km por hora. Mas a bolha que ela cria, ela modifica o espaço à sua volta pra passar mais rápido por você. Então ela chega mais rápido no lugar. Então a Salvari funciona desse jeito, só que eles deram outro nome, que é a superlumínica, que aí eles incluíram uma coisa bacana. Como ela usa essa inércia da velocidade, é uma arma, né? Ela gera tanta energia que ela tem tipo uma arma da Estrela da Morte. A hora que ela solta o raio, destrói planetas, né?
É, tanto que... E é engraçado, assim, eles podem controlar a dispersão, né?
Sim.
Eles podem dizer assim, eu vou dispersar tanto e vou direcionar tantos por cento, né? E foi um recurso que eles usaram, né, para destruir um dos do que eles chamam de artefatos, né? Na verdade são essas naves, esses anéis alienígenas
que pousam nos lugares, né?
Eles nominam, né, como artefatos, né, porque eles pousam, criam toda uma estrutura, são seres diferentes, tal. Sei lá, eu acho que quem vai assistir vai passar a entender exatamente isso. Sim, né? E é legal porque também tem muito mais coisa para ser explorada, porque apesar de existir essa referência de outras raças no final da segunda temporada, no seriado mesmo eles mostram quatro raças alienígenas só, né?
Só.
Duas que... Uma que se fode na mão da humanidade, que é uma merda, né? Vão matar, ficar. Outras que, por conta da interferência deles também, acaba sendo destruída, e duas que a primeirona lá, né, o que é o nome que eles dão, tem que anotar, senão eu esqueço.
Não, me
É,
fugiu o nome agora.
A Zakaia,
Zakaia, isso, Zakaia, isso.
Zakaia, e tem os Dekumas, né? Que esses Dekumas aí eu encontro também com eles, não foi muito satisfatório, não, né?
Né? E uma coisa que eu achei bacana, a gente estava falando, né, que a humanidade, ela é o caso, por exemplo, da nave. Ela não é só uma nave, ela é uma nave e ela é uma arma também, né? Porque querendo ou não, isso é uma coisa dos humanos, da humanidade. Nós criamos alguma coisa e a gente cria uma maneira de usar ela como arma. É simples. O Santos Dumont cria o avião, nós colocamos uma metralhadora nesse avião. E vai ser sempre assim, né? Inclusive a Enterprise, a NX-01 lá, que é apresentada, né, na ficção científica, a galera Trekker conhece, a Capitão Archer não quis botar nenhum armamento nela. Né? Aí ele saiu pro espaço, se ferrou, voltou e encheu ela de arma. Porque querendo ou não, a gente precisa se defender, a gente não sabe o que vai encontrar. Né? E o interessante é que essa nave ela já possuía isso, né?
Mas a Salvare, veja bem, ela não tem armas, ela é uma nave científica, e o que eles usam como arma é justamente esse recurso, dessa energia que ela gera, ela tem que dispersar, e eles criam uma formulazinha lá,
Não,
né?
mas isso é uma arma também. Eles colocam, o motor é uma, o motor é motor, é veículo e arma também. Isso foi
Então,
estabelecido.
mas ela não é militar, né? E
Não,
na
não
verdade
é,
ela
mas
é
eu não
toda
deixo de defender.
compartimentada por isso, porque você vê, tem uma equipe lá que é uma equipe de colonos,
Sim.
né? E foi uma equipe de colonos, eles eram colonos, eles não eram, tinham algum treinamento, óbvio, né? Na parte científica e tal, mas o papel deles era de colonizadores.
Isso que eu achei bacana, que eu falo nessa ficção científica, é o seguinte: eles têm a Salvare, que é uma nave de exploração, uma nave de ciências, né? Que ela sai para uma missão. Isso que eu achei bacana: ela já tem uma tripulação de 20 pessoas dormindo, que é o seguinte: se achar um planeta habitável, você joga essa galera lá. Eu achei isso bacana. Não
20,
importa
24 pessoas.
não importa a missão que a Salvare esteja cumprindo, não importa. Mas se você achar um planeta habitável, você ejeta essa tripulação para ela sobreviver lá. Isso eu achei
Porque
interessante.
esse já era um dos focos, né? Esse era um foco que era justamente você procurar um lugar onde a espécie humana pudesse se manter, né? Essa já era
Sim.
já é um dos objetivos, né, da nave. Para isso ela foi desenvolvida, para isso ela era modular, para isso ela tinha as tripulações em sono ali, diferenciadas,
Né?
né?
O Alexandre Fujita até colocou aqui, a gente tá nesse tema, já vou ler, né? Eu acho complicado você ser convocado, né, para uma tripulação sabendo que você pode ficar todo o tempo dormindo na missão. Mas aí que tá o mistério, né? Porque você não sabe, né? E o legal é que toda vez que eles acordam sabendo que deu algum problema, né?
Deu merda,
Eu
deu
não queria
merda.
usar a merda, mas assim, é legal que eles acordam. Cara, qual que é a merda pra você ter me acordado? É sempre
Exato,
assim, né? O que que aconteceu pra você ter me acordado? Eu
porque
acho isso
não, é
bacana.
porque assim, quando eles saíam para a missão, eles já sabiam todo o esquema, né? Então, eles tinham aquela tripulação principal, pô. Se tem a tripulação, a equipe 1, né? Que tem um cara no comando, que tem um engenheiro. Mas peraí, você tá me acordando, eu sou engenheiro. O outro morreu. Se eu tô acordando, é porque o outro já foi pro saco, né?
Sim.
Então, isso daí que é o mais louco, né? Porque o cara já acorda ali. Bom, tá tudo bem, não. Realmente, não tá tudo bem. Alguma coisa aconteceu.
Sim. E sobre agora, antes de passar pelos nossos melhores e piores momentos, falar um pouco dos personagens, né? Porque, por exemplo, vocês veem aqui, a gente sempre critica muito a Michael, a gente vê sempre aquela crítica em cima do personagem da Michael, como ela é construída e tudo mais. Nesse seriado, nós temos a Nico, né? Que ela é uma mãe, né, cientista militar, que é a capitão da nave, e ela é a grande heroína. Tanto que a Kate, que é a atriz, foi escolhida para ela, porque essa atriz faz papel de heroínas. E ela é a grande heroína da nave. Né? E eu acho mais legal que eles construíram um personagem que é uma mulher comum, né? É uma pessoa comum tentando sobreviver e salvar a humanidade, né? E muitas vezes ela passa por cima de salvar a filha dela, porque se ela não tomar aquela decisão, não vai mais haver a humanidade, né? Então, como eles construíram o personagem da Nico, né? Cara, eu achei aquilo fantástico. Dá de 10 a 0 em qualquer personagem que Discovery apresentou, como lacração, sabe? Eu acho que assim, Nico, vão lá, vocês vão entender o que eu tô falando. Às vezes ela parece que ela é o super-homem, às vezes, né? Que às vezes ela faz algumas coisas que eu falo, caraca, tem que ser super-homem pra sobreviver a um negócio desse. Mas eu acho muito interessante esse personagem que eles construíram, né? Paulo?
Não, fica claro assim, né? A gente não precisa. A gente tem que saber que eu pelo menos acredito que quando o ser humano estiver preparado para fazer uma viagem dessa, são pessoas comuns, né? Pessoas, obviamente, pessoas comuns que têm talvez um papel diferenciado no, dentro da sociedade, mas que também têm suas vidas privadas e vão ter que fazer opções, né? Eu achei a opção dela muito muito complicada, porque entra justamente nesse aspecto, ela ter que abandonar a vida pessoal, a família, a filha, para cumprir essa missão que ela tinha assumido, cumprir esse papel que ela tinha assumido perante a humanidade, né? Isso deve ser bem complicado. Mas eu acredito que no futuro, quando a gente estiver entrando, né, começando a entrar nessa ordem, se bem que eu acho um pouco de imbecilidade, né, a gente ficar mandando convite para todo mundo vir para cá quando a gente não sabe quem está lá fora, não tem nem ideia disso, né? Então pode acontecer esse tipo de coisa. Inclusive, esses alienígenas no filme, na série, eles vieram porque a humanidade se mostrou, se identificou, né? Mostrou que tinha recurso disponível, né? Mas eu acho que isso vai ser um processo natural, né, de desenvolvimento na sociedade. Hoje a gente já tem muitas profissões, praticamente que muitas sumiram e outras estão sumindo, né? Porque exatamente por isso. Hoje em dia você vai no mercado, muitas vezes você mesmo passa suas compras ali, você não tem mais um operador para te atender, né? Postos de combustível. E vai ser a tendência, né? Hoje você, por exemplo, posto de combustível, o camarada tá abastecendo o tanque de alguém lá, vem uns caminhões na moto, vão assaltar. Muitos postos vão começar a optar por você ir lá e você mesmo encher o teu tanque, põe o teu cartãozinho de débito ali e você enche com o saldo que tiver lá. Acabou, é o que vai acontecer. Vai fazer parte, né?
Sim, e eu acho que questão de profissões na história do planeta sempre vão acabar profissões e surgir novas profissões, né? Vão acabar novos trabalhos e surgir novos trabalhos, né? E depois, quando eu vejo a galera criticando muito a galera que estão mandando os bilionários inventando a galera os passeios espaciais, eu sou a favor porque você está criando novos trabalhos, novas profissões e por aí vai, né? E eu acho que assim, e o roteiro desse Outra Vida, a questão desses personagens, aquilo que eu falei, eles conseguem introduzir tudo aquilo que a gente chama de diversidade. Apesar do seriado não ser a mil maravilhas, mas eles conseguem introduzir uma diversidade bacana no seriado. De uma maneira natural. Ele não tá ali te empurrando alguma coisa, te doutrinando. Não, não. Ele te coloca de uma maneira natural e funcional. Então, assim, eu consigo assistir todos os personagens e gostar de todos os personagens e me interessar por eles, né? É diferente de eu estar vendo Star Trek Lower Decks e eu não suportar a Mariner. É um personagem que força a situação, ela empurra uma situação, né? A Michael, por exemplo, a Michael, ela salva todo mundo o tempo todo, você assim, entendeu? E assim, e ela salva de uma maneira forçada. Desmerecendo os outros. Nesse seriado, A Outra Vida, Capitão, você vê que ela salva todo mundo, mas não é uma situação forçada. Ela prefere se botar em risco para não perder a tripulação. Ela prefere ela correr o risco do que a tripulação.
Não, e
E
assim,
você vê
se
que
eu for pegar.
fica natural, assim, e você gosta, mesmo que a gente, tipo, vocês vão ver algumas loucuras, mas é uma loucura que funciona, você assim, entendeu? Eu te interrompi,
Você,
Paulo.
você, se a gente voltar a falar de Star Trek, né? Porque Discovery não é Star Trek, tá? Não sei se você sabe. Mas a gente voltar a falar de Star Trek, a gente pega TOS, né? Que era uma coisa extremamente tosca. E trouxe tanta inovação, né?
Sim.
Tanta inovação, inclusive no aspecto social. Você não questionava, ele não trazia crítica. Embora algumas pessoas acreditem nisso, né? Cada um acredita no que quiser, quer acreditar no Papai Noel, o Natal tá chegando, vamos acreditar no Papai Noel também. Mas ele, assim, ele não era direto no falar do racismo, ele falava das diferenças, né? Ele mostrava a convivência necessária das diferenças. Isso é o mais interessante, né, que se via, né? Não, não se procurava vender nenhuma ideia, né? Não se procurava vender nenhum produto acessório no filme. Ele simplesmente mostrava aquela visão futurista do que se presumia ser uma sociedade sem trazer essa conversinha mole de, ah, é porque fala de racismo, ah, é porque fala de gênero. Não, não falava nada disso. Ele simplesmente discorria, mostrava um ponto de vista ali possível e ponto final, né?
Sim.
Encerrava por ali.
E eu gosto...
E eu acho que Outra Vida foi bem isso, né?
Foi. Eu acho que Outra Vida conseguiu colocar tudo mesclado, tudo misturado, toda a diversidade de uma maneira natural, sem empurrar nada, e funciona muito bem isso. Antes de a gente passar para os nossos melhores momentos, lembrando que quando a gente vai para os melhores, a gente vai falar de pontos específicos, coisas que a gente gosta, né? Então, assim, aí a gente vai para mais uma coisa mais falando de spoiler. No caso, você não tenha visto alguma coisa, então, para os melhores momentos, a gente pode se surpreender, mas aí volta aquilo a falar. Você vai... Eu posso te falar o spoiler pesado, mas isso não vai te atrapalhar o seriado. É diferente de eu contar pra você que o Capitão Lorca, ele era do Universo Espelho. Acabou o seriado pra você aí, né? Então, assim, essa tem uma vantagem de Outra Vida. Vamos ler um pouco do comentário aqui do pessoal aqui que ele colocou de casa. O Alessandro Fugita colocou que é melhor ficar quieto do que chamar civilizações extraterrestres. Eu acho que, assim, chamar alguém pra vir na sua casa, eu acho que nunca foi legal, né? Inclusive na minha. Eu nunca, né? Convidar qualquer pessoa pra entrar na minha casa não faz bem. Eu acho que não funciona também pra nenhuma. Pra humanidade também não. Até porque, vamos parar a pensar: se existe vida extraterrestre lá fora e ela quer explorar, nosso planeta tá cheio de riquezas e tá cheio de humanos que você pode escravizar. Porque o que não é pra pensar, não? Mão de obra, né? O planeta tá cheio. Lembra do. Por que eu digo isso? Lembra do filme Transformers? Acho que é o 3? Eles queriam invadir a Terra. Não era pelos recursos, é pela mão de obra escrava, que eram os humanos, que estava cheio de humanos para trabalhar para reconstruir Cybertron. Só estou delirando, tá? Coisa de ficção científica é assim mesmo, né? O Alessandro Fugir também colocou que tem aquele livro, né? O Problema dos Três Copos, né? Que também aborda esse tema. Esse livro eu não conheço. Eu acho que você conhece esse livro, Paulo? Então não conhecemos, não, pai. Então vamos rodar a vinheta dos melhores momentos. A gente vai comentar aqui os nossos melhores momentos sobre o seriado Outra Vida. Errei o botão, Thiago. Aconteceu alguma coisa que eu apertei algum botão aqui, mas tudo bem. Rolou a vinheta, agora vamos passar para os nossos melhores momentos. Tem bastante momento legal, bacana. Paulo, pode falar um melhor momento para você. Nós estamos aqui fazendo uma avaliação de seriado como um todo. Pode ficar à vontade. Lógico que a gente vai falar mais de uns melhores momentos. Porque é aquele momento que a gente incentiva você lá a assistir.
Olha, um momento que eu gostei muito foi, na realidade, uma cena assim, que eu achei muito bacana. Foi uma das cenas finais, né? Onde a Nico, ela através do implante que foi feito, o implante que foi colocado nela, ela absorve aquela unidade, aquela entidade alienígena, né? Melhor momento, eu digo assim, pela interpretação que foi, a interpretação dela ali foi fantástica, cara. O rosto dela, assim, você vê, cai, parece que ela perde realmente, parece que ela é uma deficiente, o rosto dela fica deformado, ela demonstra toda aquela queda de controle locomotor. Eu achei muito bacana isso daí. Ou teve outra cena que eu gostei bastante, mas essa cena, cara, essa parte aí, eu achei muito legal, mostrou muito da interpretação, mostrou muito do ator ali, eu achei.
Eu apertei o botão errado aqui, deixa eu ver. Errado de novo. Acontece, coisas da vida, coisas de quem tem que apertar muitos botões. É só não apertar o botão de explodir tudo. Mas vamos lá. Não, essa cena, Paulo, realmente é muito boa, né? Quando ela recebe uma entidade, o legal dessa cena, que você falou da interpretação dela, é que é uma entidade que nunca teve um corpo na vida. E é a primeira vez que ela tá tendo um corpo. Então ela não sabe controlar aquele corpo. Então a atriz, ela se controla de uma maneira que ficou muito. Porque realmente ficou bem assustadora, né? Ficou bem legal.
E ela tem aquela. Né, a entidade fica puta da vida com aquilo, né? Ela chega a ser ofensiva, né? Que ela fala, esse corpo cheio de fluidos, de carne, puta, ele dá não sei o quê. Quer dizer, parece que eles detêm uma lembrança de uma época em que eles tinham corpo físico, né?
Isso é...
Essa cena, eu olha, cara, ali, se eu não tivesse assistido todo acompanhado, né, todo o filme, ali ficava claro do grau ofensivo, né, daquela espécie, né, em relação a qualquer outra, porque Isso daí é assim, vai além da. Vai além do aspecto. Vai além. Não é uma reação xenófoba. Não, não é isso. É o desprezo total a uma outra
Sim.
forma de vida.
E realmente a atriz
Né?
conseguiu mostrar isso pra gente, né? E a interpretação da Kate tá aí, realmente tá muito bem ao longo do seriado, né? Pra mim, um dos melhores momentos é sempre ver a nave em funcionamento. Cara, pra você aí de casa entender, cara, ela lembra muito uma Millennium Falcon, uma coisa de Star Wars, que assim, a nave ela é feita para funcionar, independente de qual seja a situação, né? Tá faltando um pedaço? Gruda ali que lá vai funcionar, né? Aí você tem três naves juntas, você tem uma tripulação dormindo, você tem lá, que o Paulo falou, você tem uma tripulação pronta para habitar um planeta, né? Então, assim, você tem a IA que controla toda a nave, independente se está dormindo ou não, a IA está controlando toda a dinâmica com a inteligência artificial, com as pessoas. Então, assim, para mim, ver a nave em funcionamento, que é um personagem, e eu acho que eles souberam lidar muito bem com isso, porque, querendo ou não, Star Trek, todas as naves, ela é um personagem, ela faz parte daquilo, né? E eles souberam trazer a nave para isso, né? Então a nave faz parte deles, né? Eles sentem perder um pedaço da nave, eles sentem tentar manter ela sempre funcional para coisa acontecer. Então, assim, a tecnologia que eles botaram ali, eu acho que é algo plausível, certo? Então gostei de ver o funcionamento, tanto das duas temporadas, a nave funcionando. Eu achei isso muito
É, e o
interessante.
interessante e o interessante é que a IA ela não pode ser
Não.
compartilhada, né? Ela não pode ser
Ela é da
trocada.
nave,
Não.
ela é daquela nave. Se a nave morrer, a
Ela é
IAR é perdida.
daquela
Isso eu achei muito bacana.
não, ela não pode, ela pode comandar ali todos os módulos, mas se você separar os módulos como aconteceu, não existe forma de você replicar a
Sim.
unidade, né?
A gente. No seriado a gente tem momentos que é onde ela faz o primeiro contato com outras espécies, né? Eu achei isso bacana, né? Tem um primeiro, isso eu acho o melhor momento, né? Que mostrou como seria, né? A humanidade com o primeiro contato, do medo, da agressão, né? Ele sempre tem o primeiro a atirar, depois conversar, né? Tem isso da humanidade, isso, eu achei isso bacana, né? Mas uma coisa que me foi para mim no melhor momento foi quando a Nico, ela é sequestrada por uma, sabe assim, ela tá perdida no meio do espaço, de repente ela é abduzida por uma outra nave. Cara, ali o seriado pega um outro ritmo também, né? Uma outra coisa, eu achei isso interessante. Tipo, uma outra espécie abduzindo uma outra espécie aleatória no espaço e ela tentando fugir dali. Aí isso eu achei ela tentando aprender a lidar com aquela tecnologia, né?
É a
O
da
da Kuma.
Kuma,
Porque eu
né?
acho legal, assim, a
Da
tecnologia
Kuma.
ela nunca é feita para dificultar, é sempre feita para facilitar, né? Os botões, nunca você tem mais botão, é sempre cada vez uma quantidade menor de botão para fazer cada vez mais coisas. Então eu achei plausível ela sobrevivendo dentro de uma nave alienígena mesmo, ela não sabendo falar da língua, né? As coisas são todas mais automáticas, mas eu achei funcional a parte que ela é abduzida por uma outra espécie para trabalhar, né? Fazer um trabalho para aquela outra espécie, mas mesmo se ela consegue fazer uma reviravolta e aparecer na Terra.
É,
Achei isso legal.
mas ela foi meio que na
Sim.
tentativa e erro, né? Ela foi testando a funciona para ver se aquilo, quando ela teve que recuperar o braço
Do amigo.
do
Mas ela
amigo e
não
tal.
chorou, Paulo. Ela não chorou, falou que ela era uma coitada, que ela não sabia mexer. Não, ela foi lá e fez a coisa
Não,
acontecer, entendeu? Porque eu me imagino isso, entendeu?
não. Não, isso aí. Isso é fundamental, isso é fantástico. Ela vai e ela resolve, ela se propõe a resolver, ela enfrenta a dificuldade, ela não vai ficar chorando ali que não está dando certo lá, porque acabou a goiabada, entendeu? Ela vai lá e resolve, né? Às custas e muitas vezes sacrifícios pessoais. Isso daí é que eu achei muito bacana também, né? É essa visão de comando mesmo. Né? Ela era amiga, ela era companheira, tal, mas ela era capitã. Ela estava ali para mandar mesmo.
Sim,
Isso eu achei
sim.
bacana.
E agora eu já falei dois, vou passar para você agora um melhor momento para você, assim, além de tudo isso.
Olha, um momento que eu achei muito bacana foi quando ela descobre o tamanho da porrada que ela está levando. Quando ela vê que a raça que em tese, né? Nossa, tá aqui, né? Estão fazendo um contato. Aí você fala, pô, estamos fazendo um contato, eles vão me ferrar.
E esse
Eu achei.
impacto é bacana, né? Porque a hora que ela descobre que essa espécie já domina vários sistemas, né? Escraviza vários sistemas, né? E ela tem que voltar para a Terra urgente para tentar expulsar aquilo daqui. É bacana.
Não, tanto que assim, ela tenta ajudar uma espécie, o Zakir, e ela acaba causando a destruição do planeta inteiro.
É, isso é uma coisa bacana, né? Até pra ser conversado, refletir, porque às vezes você quer tentar ajudar, mas às vezes você só atrapalha, às vezes é melhor você deixar quieto, né? E tentar se salvar.
Por conta da interferência dela, né? Por conta da interferência. Então a gente vê, assim, essa questão da não interferência, realmente ela é uma coisa que tem que ser pensada, que tem que ser levada bem a sério, né? Se a gente conseguir, né, dar esse passo, tem que ser levada muito a sério. Vai além, isso daí vai além da crítica social, vai além dessa historinha idiota. Nossa, estão gastando tanto com isso, podia comprar não sei quantos milhões de pratos de comida. Pô, então tá, então vamos tirar as baleias que estão lá no meio do oceano, vamos matar tudo e fazer almôndega para matar, acabar com a fome do pobre. Vamos fazer isso, né? É um pensamento meio idiota, né? É um pensamento meio idiota, né? A gente tem que saber, assim, que as soluções não são radicais dessa forma, né? É necessário desenvolvimento científico e graças a Deus tem maluco que entra numa nave dessa para fazer esse passeio gastando muito dinheiro com isso, né?
Mas uma coisa que você falou é realmente a coragem que eles têm para a coisa acontecer. Eu acho isso que é uma coisa bacana do seriado, né? Porque às vezes me cansa muita gente tentando, ah, eu não posso fazer. Não, você pode fazer, vai lá e faz, né? E o seriado, ele mostra muito bem isso, né? E para finalizar o nosso melhor momento, mas o Paulo, se quiser trazer mais um, porque eu acho que o que eu vou falar é o nosso, né? É o final do seriado, né? Hora que eles conseguem superar todo aquele problema, né? Superar o desafio da invasão, né? Conseguir botar um obstáculo para eles não invadirem a Terra e tudo mais, né? Eles abrem um portal para a Jornada nas Estrelas, né? Para Babylon 5. Então, quando o seriado ele vai terminar e ele te abre essa janela para um seriado muito maior, cara, eu achei aquilo fantástico, né? Que é o que você falou. Não, várias espécies entrando em contato, tipo, agradecendo. É bem parecido com Independence Day também. É, você abre, você tem isso, eles descobrem uma nova maneira de viajar pelo espaço também, rápido, né? Então, para ter o contato com outras espécies, né? Então, assim, cara, abriu uma janela para um seriado tão maior, que eu achei aquilo. Aí, isso foi, para mim, foi o melhor momento. Segunda temporada termina muito bem.
Não, foi. Você tem razão, terminou muito bem e, assim, você viu que foi, apesar de todo sofrimento, todo embate que eles tiveram, né? Eles acabaram ganhando muito com isso, né? Conseguindo essa tecnologia de uma viagem mais rápida. É... E mais uma vez a Nico fez a opção pelo trabalho dela. Ela foi continuou na missão, na Salvare, deixando filha e o marido para trás, né? Mas, e esse momento realmente foi uma coisa bem forte mesmo. Isso daí foi, no final mesmo me remeteu a Star Trek, né? Você via aqueles outras alienígenas, né, mandando mensagem de agradecimento, tá, já se vislumbrando então federação aí entre
uma união, né, aí da galera.
É, não dá pra falar. Não,
mas é aquilo, né? A gente tá com tanta falta de Star Trek, qualquer coisa de Star Trek a gente já tá comprando, já tá gostando e vai por aí, vai.
Já é.
Bom,
já
tá... Eu vou agora, a gente tá aqui nos melhores momentos, nós vamos passar para os piores momentos agora, a gente vai agora destruir o seriado pra você, e antes disso de passar, nós vamos rolar a propaganda aqui dos nossos apoiadores, vai rolar a propagandinha agora da primeira, depois nós estamos na segunda propaganda, mas vai ficar a propaganda, 30 segundinhos, é rapidinho, é tranquilo, lembrando, se você quiser mandar sua propaganda, quiser ser parceiro aqui do Diário do Capitão, é só entrar em contato com a gente e fazer parte aí da nossa equipe, então rola a propaganda. Olha, de novo o botão ferrado, eu esqueço, por ter errado.
Eu sou o Rogério Fantin, do Ateliê Fantin. Eu trabalho com máscaras, produções de máscaras do zero, projetos que você tem na sua mente de fazer um personagem que ainda não tem pra vender nem fora, nem aqui no Brasil, relacionados a séries, principalmente a Star Trek, os Deltas, alguns projetos pequenos de resina, algumas peças pra cosplay, colares de resina de filmes, H2O, Coraline e algumas outras coisas mais. Procure-nos nas nossas redes sociais, @ateliêfantin. Lá você vai encontrar os trabalhos, tirar suas dúvidas ou fazer os seus projetos. Te aguardo lá, hein?
E esse foi a nossa propagandinha. Se você tá assistindo a gente até aqui, é porque você gosta do nosso conteúdo. Tá vendo a gente? Então deixa aqui seu like, comenta aqui com a gente no ao vivo. E se não tá vendo no ao vivo, escuta a gente no podcast aqui, que a gente também vai ser nessa versão. Deixa o seu comentário, compartilha com seu amigo. E olha, se inscreve no canal que ajuda a gente bastante. Como nem tudo é flores, nem tudo é mil maravilhas, vamos criticar o seriado também, porque aqui a gente só não passa o pano, tanto que eu nem tenho um pano aqui perto. Paulo, você quer criticar primeiro ou eu posso já chutar o saco do seriado?
Não, pode,
Olha, vou te falar uma coisa, vou chutar mesmo. É, a primeira temporada, confesso que ela é um pouco difícil de você assistir, pela como é um universo novo, eu acho meio... É, parece que é tudo muito louco. Eu acho que vocês vão estranhar, que eu nem vou estranhar. A primeira temporada ela é um pouco estranha, tá? De roteiro. De repente tem gente se matando, tem gente morrendo, é amigo, mas tá numa tripulação, mas assim, o roteiro ele é um pouco estranho, tá? Como na construção. Eu confesso que às vezes, assim, você tá assistindo, você fala, que é isso? Sério mesmo? Que... Às vezes eu acho, nossa, que troço ruim. E é realmente, a primeira temporada, ela tem uns picos de ruim, muito ruim, sabe? Você fala assim, nossa, eu vou parar de assistir isso. Eu só tava assistindo o próximo, porque aquilo eu falei, os últimos 5 minutos finais me davam um questionamento, falei, ah, vou ter que assistir o próximo. Porque senão eu teria largado. Então assim, o seriado, ele tem assim, um pouco desse problema, tá, gente? Ele não é Mil Maravilhas. Há roteiros, há episódios que você fala, que porcaria é essa que eu tô assistindo, tá? Eu sei que a gente tá elogiando e falando bem, porque é um seriado que nos empolgou. Mas a gente sabe falar também que tem pontos que realmente ele é muito baixo, você entendeu? A própria morte do Tyler, que eu comentei com você, daquele ator, né, nos primeiros na primeira temporada, é um troço muito sem pé nem cabeça, você entendeu? Que depois não dá resposta. Aconteceu o ocorrido, né? Teve lá treta com a capitã e não teve consequência, sabe? Então, assim, o seriado tem um vazio sobre isso, tá? Não sei se o Paulo vai concordar comigo, mas eu senti que às vezes eles simplesmente somem com umas coisas que nunca mais você volta a falar, sabe? Eu senti um vazio grande nesse aspecto. E você, Paulo?
Eu concordo com você. Não adianta a gente passar muito pano, não, né? A crítica também, inclusive na época, ela caiu muito duro em cima do seriado, né? A morte do Tyler é o que você falou. Aconteceu, mas você matou, não sei o que, tá, ficou por isso mesmo, né? Não se resolveu mais nada, né? Se bem que assim, eu no lugar dela teria jogado o cara pra fora também, né? Eu não teria tido muita paciência, não, porque o cara meio que despirocou ali, queria partir pra cima. É, mas ele é meio travado, eu já tinha falado no começo, que ele realmente, a primeira temporada é um pouco travada, e a segunda já deu uma melhorada, e a segunda a gente percebe bem assim, primeira parte, segunda parte da segunda temporada, né? Depois do quinto para o sexto episódio, você vê um crescente realmente de atuação, e eu acho que é onde a coisa funciona mais, né? Eu acho que é onde a coisa funciona mais.
O Vinícius colocou aqui, o Vinícius chegou agora. Boa noite, Vinícius. Boa noite você que está nos acompanhando. Já deixou seu like? Deixe seu like aqui, tá? O Vinícius colocou aqui. Ele tem um roteiro esquizofrênico. Não se decide o que ele quer, né? Quer ser terror, ficção, aventura, Star Trek? Uma obra de retalhos. Concordo com você, né? Isso muitas vezes... Mas isso muitas vezes ele é lado positivo e muitas vezes é lado negativo. Eu também concordo, né? Mas ele também falou, gostei da primeira temporada, ele tá no terceiro episódio da primeira. Assim, ele é um retalho. Isso atrapalha? Atrapalha algumas vezes. Mas um outro lado é o que salvou muitas vezes foi o seriado, né? Isso eu concordo, acho que o Paulo também, né?
Eu também concordo, o Vinícius tem razão quando ele fala isso. Na realidade, teve sim, a série foi acusada de copiar na cara dura, né? Chegaram a comparar coisas com Alien e outras séries aí de ficção, com Star Wars. Houve de fato, mas então é compreensível que houve essa mistura. Mas, sim, apesar disso, é uma série que eu assisti a primeira temporada e assisti a segunda sem nem perceber que virou para a segunda temporada. Discovery, por exemplo, só tive estômago para assistir a primeira.
Eu acho que quando o entretenimento ele consegue te segurar, mesmo a gente tem todas as críticas, tá? Mas quando o entretenimento ele consegue te segurar e você assistir, ele foi funcional, ele funcionou e ele merece espaço, né? É diferente do seriado que você não consegue terminar, né, Paulo? Você não consegue nem ver a próxima temporada, né? Sim. E tem muitos seriados que é assim hoje em dia, né?
Você assiste a primeira temporada, aquilo já te quebra a perna. Você fala assim, pô, eu não vou assistir mais isso. Não me interessa, porque às vezes é um enredo, muitas vezes, tão apelativo em alguns pontos, é uma coisa assim tão, tão chata, que é aquilo que te desanima. Aí você fala assim, meu, porque a gente já tá habituado àquela coisa seguinte, ó. Dá um exemplo prático, vai, quando teve um filme Matrix. Pô, você teve o primeiro, nossa, o primeiro foi fantástico. Você teve o segundo... Ah, foi bacaninha, né? Você teve o terceiro? Puta, aquilo foi uma bosta. A tendência não é melhorar, né? Infelizmente, a tendência não é melhorar. Parece que o cara ganhou dinheiro lá atrás.
Ele quer esticar o produto, né?
É, e não adianta.
Mas,
ó, né?
Pra mim, um dos piores momentos também da primeira temporada é aquele trisal, mas não é questão do trisal que tem lá rolando. É questão que eles querem mostrar os atos, né? A coisa acontecendo. Pra mim, ficção científica, eu acho que é desnecessário você mostrar essa situação, querer mostrar a galera se pegando até o... Porque aquilo, uma simples cena de 3 no quarto e a porta fechando, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Você não precisa ficar mostrando a galera se pegando, 5 minutos da galera se pegando, né? Mas assim, na segunda temporada isso já não teve, por exemplo. Eles perceberam que isso não funcionou.
Não, na segunda não teve, galera. Eu também não acho bacana. Eu acho desnecessário.
Não precisa, mas, porque se eu quiser ver isso, a gente tem sites com X na frente que a gente pode ir lá assistir. Você fica à vontade. Mas ali não precisa.
É necessário. Será que até que ponto. É que assim, até que ponto já não tem aquela coisinha que, vamos colocar uma coisinha mais assim pra atrair um público, né? Do prefixo X. Não sei. Não sei até que ponto tem. Eu acho também desnecessário.
Sim.
Não gostaria que aquilo tivesse ali, mas eu acho que não acabou não impactando tanto. Podia ficar muito bem sem aquilo.
E o Vinícius também mandou mensagem aqui agora, falou que ele também, particularmente, acho que é uma forçação de barra a questão dos relacionamentos.
Eu acho desnecessário, até porque assim, você está assistindo a ficção científica, você não está interessado nesse tipo de relacionamento, né? No máximo que a gente espera é ver a questão de comportamento social. Não, eu tenho uma espécie que age assim, essa outra age assado. É a questão do relacionamento social. Eu acho que isso sim pode ser uma tônica desse tipo de filme. Agora, relacionamento interpessoal ali da tripulação, quem vai pegar quem, isso pouco importa, né?
Desnecessário. Isso é só um exemplo rápido para vocês entenderem. O nosso público-chefe, que é Star Trek, a gente sempre tenta expandir, né? Porque a gente fala de tudo. Mas, por exemplo, o Dr. Fox, né? Da Enterprise, né? O doutor... Agora me fugiu o nome. Quem tá aí no chat pode mandar pra mim. O médico-chefe da Enterprise. Ele tem 3 esposas. E a espécie dele é assim. O Phlox, né? A questão é o seguinte. Eu quero dizer o seguinte. O que seria forçado? Que não foi Enterprise forçado, ele só mostrou que ele tem lá casamento aberto, pode ter até 3 esposas, todo mundo pode ter até 3 parceiros, né? Mas assim, eles não mostrou em nenhum momento ele se pegando com ninguém, né? Ele não se mostrou ele se pegando com as pessoas.
Não, por exemplo, teve uma cena, mostrou uma das esposas do Phlox se engraçando com o Trip.
Mas assim, ela só é interessada, não mostrou a coisa acontecendo, né? Então assim, então você pode trabalhar com esse tema. Não tô falando que você não pode trabalhar com esse tema nesse, por exemplo, lá, a questão do trisal no outra vez. Você pode, mas não precisava ficar se estendendo. Então assim, eu achei que não funcionou, tanto que não rolou na próxima temporada. Viu uma coisa que eles cortaram, né? E o relacionamento que tem lá entre os dois, lá, que agora que é também o médico lá e o engenheiro da nave lá na outra vida, você vê que ficou. O relacionamento já vinha. Eu achei que veio bacana. E na segunda temporada, acho que ficou que nem os médicos de Enterprise, né? De Discovery, né? Ficou algo natural. Então, assim, ficou muito bacana, ficou funcional, né? Eu acho que Outra Vida tem todos os seus problemas, mas eles souberam corrigir.
Sim.
Bom, eu vou passar então agora para a propaganda do nosso segundo parceiro aqui do canal, e a gente já volta para as nossas conclusões. E você de casa, se quiser participar com a gente, mandar qualquer pergunta, qualquer coisa aleatória, é agora. Então vamos agora então com a nossa propaganda do nosso patrocinador aqui.
A galera, estamos aí para convidar vocês a acessarem a nossa loja no site www.martinkrimon.com.br. Lá vocês vão encontrar, além dos produtos da franquia Star Trek, batlets tamanho natural, mini batlets, as MacLets em tamanho natural também, produtos de parceiros de Harry Potter e outros produtos. Estamos esperando vocês lá, inclusive na nossa rede social, Instagram, Facebook, Martin Krimon. Faça suas compras, site seguro. Aguardamos você lá. Até mais.
É isso aí. Inclusive, é o que está aqui do meu lado, né, Paulo? Tudo bem com você? Está aqui do lado, você sempre participando com a gente. Então, lembrando aí, você que está com a gente, se você viu esse daí, você participou com o Paulo, entra lá na lojinha dele, né? Faça lá sua compra. Produtos nerds, produtos geeks, né? Para você ficar aí. Está lá o site totalmente seguro, como ele falou. Vamos dar a força aí pra gente. Ainda mais agora, né, que os eventos estão voltando, né? Comprar lá alguma coisa que você tem em casa e usar nos eventos, né? Bom, vamos continuar então conversando aqui. Eu acho que eu tô com alguma coisa aqui, só ver um negocinho aqui. Pá, é pauta. Isso, agora sim, agora tá funcionando. Nós vamos aqui dar a conclusão do que a gente achou do seriado Outra Vida, nós já estamos aqui uma hora conversando. E a pauta do público, você pode mandar qualquer perguntinha agora pra gente, qualquer dúvida que a gente vai responder. Paulo, vamos então concluir sobre o seriado Outra Vida. O que, que você tem aí pra concluir pra gente?
Ah, cara, eu tô aguardando a terceira temporada. Eu acho que vai valer a pena. Eu acho que se conseguirem aproveitar esse gancho e apresentar esse crescimento que eu percebi da segunda temporada em relação à primeira, eu acho que vai ser uma coisa bacana. A gente vai ter bastante assunto para falar.
Sim, eu acho que o seriado Outra Vida, eu já vou concluir então. Então, se você de casa também não mandar nenhuma pergunta, também não tem problema, já vai encerrar a live, tá? Mas vamos lá. É, eu acho que Outra Vida, assim, eu sempre falo isso. Star Trek, ele incentivava outras ficções científicas, né? E ele perdeu essa potência, ele perdeu isso, né? De incentivar, ele perdeu. E hoje o que a gente tem lá de conteúdo de Star Trek, a gente não consegue mais trazer aqui e fazer debates, por exemplo, né? Então eu vou atrás de outras ficções científicas que vêm ganhando espaço, né? Eu gosto muito de The Orville, a gente sempre comenta bastante de Orville aqui, né? Tem outros seriados aí, a gente sempre comenta de Babylon 5, Battlestar Galactica, né? Que é da onde a atriz ganhou. A Capitã ganhou muito, fez muito sucesso, né? E Outra Vida é mais uma possibilidade de uma ficção científica, né? Então, assim, eu recomendo pra vocês, falo que ela tem os seus probleminhas, ela é difícil, mas ela, como um contexto de primeira e segunda temporada, ela é muito funcional. Então eu recomendo, é um bom entretenimento. Eu gostei de assistir, apesar das... que foi um ponto... Eu ia falar isso num ponto que é um dos piores momentos, né? Tem alguns momentos que as soluções são muito mágicas, mas mágico demais. Né, isso não ficou tão plausível, então não tem problema, né? Isso, seriados são assim, né? A gente critica isso em outro lugar também. Mas como uma nova ficção científica, eu fiquei feliz de ter assistido Outra Vida, gerou debate, eu mesmo fiquei conversando com o Paulo, aí agora a gente ficou conversando, falei, pô, vamos fazer um after então, né? Vamos voltar com o after, vamos fazer bate-papo aí de Outra Vida, que é fundamental, recomendo pra você ir de casa. Se você gostou do seriado Outra Vida, se não assistiu ainda, comenta aqui com a gente também, pra gente estar mais próximo sempre aí de você, né? O Vinícius colocou aqui, né? Vai ter a terceira temporada? Foi aquilo que a gente comentou. Não há nada falando que vai ter uma terceira temporada. Ah, tá. Não saiu. Mas, por exemplo, vamos pegar o que a gente já teve. Não, quando terminou a primeira temporada, não falou que ia ter uma segunda temporada, né? Demorou muito pra sair a segunda temporada, que isso é um ponto negativo. Porque quando saiu a segunda temporada, eu, por exemplo, tinha esquecido o que rolou na primeira, né? Então, foram dois anos, então, né? Quando eu fui assistindo a segunda temporada, eu fui lembrando do que aconteceu na primeira, né? Então, assim, eu acho que é um ponto negativo, será demorar mais 2 anos pra sair mais uma temporada, até porque os atores, né, estão aí, né? Você acaba envelhecendo, né? Ou eles desistem, né? Mas, assim, não tem nada a falar, então, assim, não temos essa certeza de uma próxima temporada, mas seria legal uma próxima temporada, sim.
É, que talvez o que pode acontecer, de repente, é vir uma terceira temporada... com outros atores, já uma outra nave, sim, né? E calçando, né, essa nova temporada nos acontecimentos, né, passados.
E o...
aí eu acho que
fica bom. Mas aí também aquilo, caso não tenha também, eu acho que ela funcionou. Ela me entreteu nessas duas temporadas, porque o gancho final também... Paulo, por exemplo, o gancho final que ele deu lá, né, que a gente falou da Federação e tudo mais... A gente pode ver daqui 100 anos nesse seriado e já não, e troca todo mundo. Do jeito que eles trocam, a gente pode, exato, ver daqui 100 anos eles já, digamos que num Babylon 5, já numa federação, do, exato, seriado Outra Vida. Isso, esse seriado, ele deu essa janela também, né?
É que infelizmente a gente tá sujeito a isso, né? A gente teve o Babylon 5, foi uma pena, né? Acho que foi um ano só, né? Mas Babylon 5 ia ser complicado você fazer uma coisa adiante. Por quê? O começo é como ele
termina. Que o Babylon 5, ele é um ciclo, né? Que foi mostrado e não dá mais pra trabalhar, ciclo, né? Então, um ciclo fechado, né?
Não dá mais. Então, ele fecha. Agora, por exemplo, Andrômeda. Eu não sei, da Andrômeda, não sei se nós tivemos...
Andrômeda eu não assisti. Eu assisti episódios muito X. Eu só parei pra assistir porque eu vi o Hércules de cabelo curto, entendeu? Aí eu parei pra ver algum, mas eu não assisti. Eu preciso assistir.
Não, mas Andrômeda foi super bacana. Andrômeda... Então, hoje em dia tá difícil
achar... Eu tô assistindo Farscape no momento. Não sei se vocês aí de casa sabem o que é Farscape, mas eu tô no Farscape assistindo, que tá um entretenimento divertido.
Farscape, acho que eu assisti
Tá no Amazon Prime. Eu tô assistindo no Amazon Prime.
É. Farscape tá lá. Eu acho que assisti alguns, mas faz um tempo. Então, assim, é, a gente tá sempre. A gente tá aguardando, né? Agora, eu acho que é melhor demorar e
bom,
em algo
conteúdo,
legal,
né?
Bacana, bom, né? Com qualidade, um roteiro mais trabalhado, do que a gente ter que ficar engolindo essa coisa comercial, né? Como DSC aí. E ser um pior que o outro.
Ó, vou ler um comentário mais do pessoal aqui. O Ômega Diogo colocou aqui. Pra mim, isso foi uma ótima indicação de seriado de ficção científica, né? Eu não havia visto. Assim que a live deu curiosidade o suficiente para ver. Obrigado. Eu fico até preocupado com esse tipo de comentário, porque se ele não gostou, a culpa é minha, né? Se ele não gostou, a culpa é minha. É, o Vinícius colocou aqui que talvez até tenha uma terceira temporada, assim como o Perdido no Espaço, né? E depois finalize. Hoje em dia tudo funciona também como esse ciclo de trilogia, né? Hoje em dia tudo é trilogia, né? Então provavelmente possa sim ser uma trilogia, possa ter uma ele pode forçar uma terceira temporada para dar um encerramento. Mas aquilo, se encerrar na segunda também, não tem problema, ele cumpriu o papel dele. E olha que aqui, ó, desculpa, Paulo, o Omega Dio colocou aqui. Eu já dei indicação de seriado ruim, tá? O Altered Carbon, tá? Eu curti, mas teve gente que foi lá e achou uma porcaria. Mas são coisas da vida, a gente tem que assistir, então... né?
Mas, cara, por exemplo, talvez... eu assisti Altered Carbon, eu achei muito legal. Eu gostei. A temática dele, eu achei bacana. É, tem um outro também que segue mais ou menos... Eu não lembro o nome agora, que segue um pouco da linha do Altered Carbon, que também é bacana. É, tá, quando você começa a assistir, às vezes você, tem coisa que tá passando e você fala, pô, isso é chato pra cacete. Mas tem um enredo bacana e ele vai bem. É lógico, né? O meu gosto é diferente do outro. Né? Tem gente que gosta de Discovery, ponto para quem gosta, legal, né? Eu não gostei, mas tem gente que gosta. Mas eu acho que vale a pena, eu acho que pela curiosidade vale a pena dar uma insistida aí, sei lá, pelo menos para conhecer, né? Não vai sofrer tanto não, né? Se a primeira temporada estiver ruim, pula para a segunda, tenta assistir alguns episódios da segunda. Pra ver
Final. Bom, gente, eu vou já encaminhar pro encerramento final. Eu vou passar aqui pro Paulo dar os seus recadinhos finais e eu já encerrar a nossa live, o nosso bate-papo de hoje aqui no domingo. Paulo, pode deixar aí os seus recadinhos finais pro público de casa.
Bom, antes de mais nada, agradecer você aí por essa participação. Agradecer as pessoas que estavam nos assistindo aí e... Desculpem aí se a opinião é um pouco contundente em relação a alguma coisa. É, eu tenho o website, né, o www.marketklingon.com.br. Também pode encontrar a gente na rede social, marketklingon, no Instagram e no Face. E também estou com um canal aí, que estou com os planos para colocar em prática ainda, estou pensando em alguma coisa, mas entra lá também no canal, se inscreve, pelo menos curte, só para dar uma moralzinha e vamos ter novidade aí em breve, espero. É isso aí, cara. Boa noite aí pra todo
Paulo,
mundo.
Paulo, obrigado aí. O Paulo já deixou seu recadinho. O Paulo aqui é o nosso apoiador, tanto que tem a propaganda dele que sempre passa aqui no programa After, aqui com você de casa, né? Paulo, muito obrigado pelo seu tempo aqui de hoje com a gente, pra gente conversar sobre outra vida. Adorei o nosso bate-papo. Acho que hoje fluiu muito bem. O pessoal de casa gostou daí da recomendação. Tivemos uma audiência super bacana. Obrigado mesmo, viu, Paulo?
Eu que agradeço.
Tá. E você que está assistindo a gente aqui até o final, porque você gosta desse conteúdo, fico feliz de toda a nossa audiência, que o Vinícius, o Ômega, o Fernando estava aqui com a gente, o Israel, né, o César aqui com a gente. Meu, muito obrigado pela presença de vocês. Curtam aqui a nossa live, porque é importante saber as curtidas que teve, tá bom? Se inscreve, que é fundamental, e compartilhe com o seu amigo, tá? Lembrando que aos domingos a gente sempre vem com o programa After aqui lá pelas 19 horas para a gente fazer reviews dos seriados que a gente assistiu e eu convido você a vir participar. Lembrando que esse programa é gravado ao vivo, mas ele também é disponibilizado via podcast na rede Trek BRCast. Muito obrigado e até a próxima.
podcast do Diário do Capitão. Lembrando que a versão em vídeo você encontra lá no YouTube. E para mais podcast de Jornada nas Estrelas, entre e acesse Trek BR Cast, uma fusão dos podcasts trekkers brasileiros. Lá você vai encontrar podcasts Sessão 31, Nova Frota e Diário do Capitão. Ou procure no seu aplicativo favorito. Um muito obrigado, até a próxima e engage!